Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato do Nippon. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o barbudinho alegria na apresentação. Comentários dele, a lenda, Mr. Thiago Henrique Cruz, que é a personificação de Roger Rabbit. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. É até diferente falar que nós estamos em dia com a J-League. Tivemos aí nas últimas semanas mais um resumo solo falando das últimas três rodadas, e essa semana vamos falar sobre a rodada 22. E por favor, Elias, por que você lembrou de Roger Rabbit? Eu já faz pelo menos uns 15 anos que eu não vejo esse filme.
Tem um canal, vou fazer um jabá gratuito aqui, posso fazer?
Pode fazer.
Tem um canal aqui em Curitiba, que é o canal das velharias, o nome é Central TV, que passa tokusatsu, passa anime, passa desenho antigo, passa filme, passa série. Eu não sei até hoje se é um canal original mesmo, porque eu vejo várias atrações desse canal, assim, tem uns links da internet num canto, assim, você vê como é uma coisa ripada mesmo, sabe? Caraca. Não oficial. E não tem uma grade fixa, volta e meia, vai e volta as coisas assim, sabe? Tanto que já passou Dragon Ball GT, já passou o Diabo lá naquele canal, e eu tava assistindo ontem, tava passando Roger Rabbit ontem lá, eu lembrei disso.
Muito bom, olha só, canais do interior vivendo, né, sendo que aqui no interior de São Paulo, assim, todos os canais, e todo mundo que mora no interior de São Paulo vai se familiarizar fácil com isso, todos os canais do interior de São Paulo, eles são 40% propaganda, né, de joias e uns polishop da vida, né, aí tem uma outra parte que os canais viram, são vendidos para igrejas locais, aí tem conteúdo de igreja, e aí o que sobra é uns microprogrametes assim do interior e tal, que é pouquíssimo visto. Aqui na minha cidade tem um ou dois canais assim da cidade mesmo, além da famosa TV Câmara, né, que é a Câmara da cidade e tal, mas realmente, com certeza, Curitiba tem canais locais muito melhores, isso aí não tem a menor dúvida.
Não tá muito diferente, não.
Galera tem que faturar de algum jeito, Mas, galera, Elias,
se vocês tiverem curiosidade, tem site, esse canal tem site, é Central TV Curitiba, dá uma pesquisada.
Dá pra ver direto.
Dá pra assistir online, dá pra ver online.
O negócio é muito, muito...
elaborado.
Muito elaborado. E quando você falou canal, eu falei, esse é canal do YouTube, né? Com nossa cabeça já tá, né? Canal de YouTube TV, é canal TV. Caraca, só o Elias pra estar vendo televisão hoje em dia. E é isso aí, né?
É o hipster da realidade.
Exatamente.
Thiagão, antes da gente começar a resumir a 22ª rodada, eu quero que você comente uma coisa sobre o Urawa levou uma certa punição aí no campeonato. E também desse tour maligno do PSG pelo Japão, hein?
Turma lag. Muito bem, né? A equipe do Real Reds, né? A equipe não. A gente sabe que os verdadeiros hooligans, né? Dentro do futebol japonês são os torcedores do Real Reds, pro bem, mas muito pro mal também, né? A gente já, desde quando existe o Hidomaru Podcast, tem gente falando algum momento sobre o Real Reds em questão da sua torcida. E saiu hoje, né, que a torcida do Real Reds, a equipe do Real Reds foi multada em mais ou menos 20 milhões de ienes, né, torna aí mais ou menos 750 mil reais, né, porque foi visto que torcedores da equipe estavam cantando sem máscara, né, dentro do estádio, nos jogos contra o Kashima Antlers e contra o Gamba Osaka. E aí acontece, a equipe foi multada, isso já está matado, vai ter que pagar isso aí, e agora está sendo apurado se, além da multa, se a equipe do Real Reds vai perder mando de campo, ou se vai ter que jogar sem público dentro do seu estádio, ou até mesmo a possibilidade da equipe de Saitama perder pontos na tabela da J-League 2022. Diferente do Brasil, que é bagunça total, e em alguns outros lugares do mundo também, não só o Brasil, onde a máscara você já nem vê mais, né? No Japão eles estão tentando ainda manter essa cultura de manter as máscaras até o fim da pandemia, e isso, claro, né, quando não é levado a sério, tem multa sim, né, e poderia ser utilizado em outros lugares também. E Elias, a gente fala, já que você entrou no assunto rapidamente sobre a torcida do Real Reds, recentemente, nesses últimos anos, a gente está vendo muitas torcidas estarem começando a cobrar mais os jogadores. Você vê que Até no Japão, as torcidas aos poucos vão tentando fazer essa forçação, né, de barra em alguns momentos ali, reivindicando melhoras nos jogadores, um pouco mais de raça, né, melhores condições no estádio, ingressos, né, valores de ingresso e tudo mais. E isso é um tipo de coisa que não tinha muito nos anos 90 e muito menos nos anos 2000, ainda engatinhava muito lentamente essa questão de torcida no Japão, no futebol profissional, mas agora a gente está vendo nos últimos anos que a torcida do Japão está começando a ter boca, né? Está começando a reclamar, está começando a mostrar. É claro que a equipe de Saitama tem uma torcida que às vezes acaba vacilando um pouco, até prejudicando a equipe em alguns protestos, mas no geral, gosto muito desse novo posicionamento dos torcedores japoneses, mostrando que ninguém é bobo, ninguém tem dinheiro para ficar rasgando, né? Eles querem, claro, né, que o futebol seja visto e jogado de uma maneira um pouco melhor para suas equipes, até porque todo mundo ganha muita grana, os seus jogadores e os técnicos, e também melhores condições para o espetáculo, né? Então isso é muito legal. Até porque nesses jogos aí que teve nessa Japan Tour do PSG, também teve protesto sobre o valor de ingresso, né, que os ingressos estavam caríssimos. Você até lembrou em off aqui, a gente começar a gravação desse protesto com faixa que teve no jogo do Kawasaki Frontale contra o PSG, e tinha lá uma faixa realmente, né, escrito Forza Paris, né, e o Paris estava com um cifrão, né, então no lugar do S ali do Paris ali. E isso também acabou dando uma pequena repercutida no Twitter. Por enquanto não saiu nada falando ali sobre algum tipo de punição e tudo mais, até porque eu acho que é uma reivindicação válida, né, pela questão do preço dos ingressos, né? E essa Japan Tour deu o que falar, né, Elias? Já fazia um tempo que as equipes europeias não iam para fazer grandes amistosos, né, bastante seguidos assim no Japão. E nessa temporada tivemos aí o PSG indo para o Japão nesse mês de julho para jogar 3 amistosos, né? Venceu a equipe do Frontale por 2-1, né, nesse jogo que teve essa faixa. Depois, 2-3 dias depois, enfrentou a equipe do Ural Reds no Saitama, venceu por 3-0. Depois venceu a equipe no Gamba no Suitão pelo placar aí de 6-2, né, finalizando o seu tour pelo Japão. E no Twitter, claro que o que a gente mais comentou e mais viu os japoneses comentando foi a questão do jogo dos jogadores do Gamba Osaka, depois de ter tomado um vareio de 6-2, né, muitos dos jogadores estavam ali, né, já de banho tomado, roupinha de treino, segurando papelzinho com caneta numa cerquinha, esperando os jogadores do PSG passar para pedir autógrafos, Elias. Aí eu te pergunto, se jogadores do Coxa, depois de tomar de 6-2 de qualquer time internacional, a galera, os caras se reunissem para tentar pegar autógrafo de jogador do PSG, o que aconteceria com esses jogadores?
Só uma frase, Tiagão. Sem vaselina.
Então é isso, né, cara? 6-2, não foi 1-0, não foi 2-1, né? Foi um vareio que a equipe do Gamba aconteceu. A equipe do Gamba quase caindo de divisão. Um futebol ridículo na temporada 22. Muitas dificuldades em vários setores do... Até no financeiro, até porque as dívidas do Gamba Osaka vão subindo e a gente não sai, não é muito colocado na mídia essas questões de valores, se a equipe tá devendo ou se não tá, como é que tá o planejamento. Bem, planejamento o Gamba obviamente não tem, e o Gamba é mais uma vez protagonista aqui do Rino Moro Podcast, e ainda tem essa foto vazada, o que mostra que os jogadores estão, né, tanto fez, tanto faz, se a equipe caiu ou não, o importante é conseguir o seu autógrafo do Messi, do Mbappé. E nem acho que é errado os jogadores conseguirem, mas pô, manda um staff lá pegar o negócio, né? Pede pra... Se reúne dentro do vestiário com os jogadores do PSG, né, pra conseguir um autógrafo, né? Não vai jogadores da equipe que perdeu de 6-2 ir lá no alambrado pedir autógrafo pros caras, tá? Então é certas coisas que só no Japão, e essa frase nunca deixa de ser usado nesse podcast.
O futebol tá gourmetizado até no Japão, né? Que no nosso tempo aí não tinha isso, não. No nosso tempo, o Matsuda peitava o Gravesen dentro de campo nos amistosos que tinha.
Exato.
Marinos contra Real Madrid, lá aquela treta que deu lá. Aquela vez que o Verde ganhou do Real Madrid, também lá que os caras do Real Madrid ficaram putos, deu maior confusão.
Onde o futebol é jogado um pouco mais de seriedade de outra. Nada contra o cara pegar o seu autógrafo. Muita gente vê, eu troquei de camisa com o cara no vestiário e tudo mais. Mas, pô, a sua equipe tá, né, na zona de rebaixamento. né? Você toma de 6-2, aí os jogadores vão correr pra tomar banho pra te pegar autógrafo, sabe? Parece, né? Passa uma visão muito negativa, né? Da seriedade de alguns jogadores dentro da liga, né? Então, sabe, é complicado. O Twitter eu sei que tem um monte de coisa ruim, a galera também perde a mão fácil também nas redes sociais, mas, né, nessa situação, assim como os protestos também foram feitos também contra o valor dos ingressos, eu acho realmente que é bem interessante. E Elias, como você até comentou em off, vou abrir um parênteses para você que você falou muito bem, abre-se as pernas para os estrangeiros, né? O Japão começa novamente a receber os estrangeiros para fazer essas tours de amistosos, ganha-se um dinheirão, né, essas equipes para vir até o Japão, porque eles não vinham de graça, fazer pré-temporada aqui, e as equipes principais pegam esses amistosos a um preço absurdo, cobram um ingresso caríssimo para o jogador, para os seus torcedores poderem ver esses jogos, para fazer o seu pezinho de meia, conseguir ali algum valor positivo no final do mês. Mas Elias, num ano onde a liga já vai ser corrida por causa de Copa do Mundo no final do ano, você sabe que obviamente o PSG não viria para o Japão para jogar com o Tokushima Vort, não viria para jogar com o Verde, não viria para jogar com o Jeff, né? Viria para jogar com os grandes, né? Com quem tem estádio grande, com quem tem torcida grande, né? Tudo mais assim, as equipes mais gourmetizadas dentro da liga. Mas isso, parando para pensar em um momento onde a liga está tão corrida, você fazer os jogadores jogar mais um jogo festivo à toa no meio de semana, não me parece ser um planejamento pensado no esporte, né? Simplesmente na grana, né? Literalmente.
Exato.
Né?
Então, bem. Porque esse ano a gente tá com o calendário muito apertado, né? Devido à brilhante ideia de terem feito essa Copa no fim do ano aí.
Sim,
todo claro. Mundo acabou se ferrando. Principalmente quem joga na Europa, né? E agora, assim, que na verdade quem joga na Europa vai ter, entre aspas, essa pausa aí pra Copa do Mundo, né? Mas quem joga, por exemplo, J-League, tem um calendário diferente, aqui no Brasil que tem um calendário diferente, os caras vão ter que dar um pau ali, dar um gás pra acabar tudo em outubro, pra daí novembro tá liberado pra todo mundo jogar a Copa, né? Então, principalmente o Japão tá muito apertado esse ano, que vai ter que dar o gás. Só o pessoal do Oriente Médio na CL que ganhou uma mamatinha, né? Que a gente já discutiu.
Já foi assunto de Renomaru sobre a CL. Uhum. Principalmente o último pro Renomaru sobre a CL foi essa pauta. A sorte do Japão é que praticamente a gente depende quase zero de jogadores da liga caseira, né? Pra seleção, pouquíssimos, né? Vão conseguir a vaga pra Copa do Mundo. Então a correria é realmente pra acabar o calendário e você não ter uma J-League no meio de uma Copa do Mundo, que obviamente seria um fracasso de público, um fracasso de um monte de coisa, né? Então a correria é pra isso, e aí metem esses três. E outra, viu, Elias? O Gamba não só feliz com esse amistoso com o PSG, já temos um novo Japan Tour marcado, Elias, para o mês de novembro. A equipe do Frankfurt vai em novembro para o Japão, né, fazer amistoso contra, até agora confirmados, né, contra o Real Reds. E o Gamba, que já pode estar até já rebaixado, dependendo da situação, até o final do ano, nessa parte do campeonato, mas aí vai poder fazer, claro, o seu pezinho de meia, né, vai poder fazer mais um jogo com ingresso caro para sua torcida, e espero muito que flope isso muito bem, que ninguém vá para a equipe do Gamba aprender, até porque o futebol tá pequenininho e nem de Japan Tour merece fazer.
Complicado. Tiagão, falando aí em futebol pequenininho, abrindo aqui 22ª rodada, só lembrando que o jogo de Nagoya contra o Frontale foi adiado devido a alguns integrantes, né, 9 integrantes, juntando comissão, jogadores e tudo mais, contraíram o Covid-19, né? Por isso o jogo foi adiado. Só lembrando a vocês, queridos ouvintes. E eu quero que você comece falando aí do futebol pequenininho, né? No clássico da rodada, no Suitão.
Olha aí.
Deu cereço.
Deu cereço de novo, né? Deu cereço de novo. O maior de Osaka, né? Que eu fui até atrás de dados sobre realmente essa história de maior de Osaka aí, né? Muito contraditória, sinceramente, nos últimos 10 anos. Mas Elias, num jogo de estádio cheio, o Gamba no papel com possibilidades reais de conseguir alguma vitória, tentou ir para cima da equipe do Cereço e tomou um baile absurdo. 22.531 pessoas estavam no suitão, né, para ver aí Gamba Osca e Cereço Osca. E a história foi o seguinte, né, o Gamba com assim, dificuldades assim, mais gritante de poder fazer movimentação com a bola. Eu até comentei aí, talvez, com algumas pessoas no próprio Twitter, que o Gamba não conseguia trocar 3 passes para chegar na meta do adversário para fazer uma finalização, né? A equipe tentou, de qualquer maneira, chegar ali em um escanteio, conseguiu, né? O lançamento do Itig e o Kyung-yo conseguiu fazer ali um erro também de marcação também desse escanteio da equipe do Cereço. O Sucrano recebeu de cabeça, subiu, né, sozinho, sem marcação, e conseguiu ali fazer o gol do Gamba. Teria sido o único ataque bem sucedido do Gamba durante praticamente quase 90 minutos de jogo, né? E depois disso, o Gamba segurou o primeiro tempo com 1-0. No segundo tempo, não demorou muito para a equipe do Cereço conseguir. Já tinha sido melhor do que o Gamba na primeira etapa, mas o Gamba ainda conseguiu se organizar, né, e conseguiu ainda evitar tomar um gol, até porque o Gamba joga com um sistema de 3 zagueiros, então tem muita gente, né, dentro da área para defender. Mas esse muita gente dentro da área não quer dizer que é muita gente com qualidade. Até porque o gol do Cereço foi o seguinte, Elias. O Cereço veio ali tranquilamente com a bola, trabalhando no meio campo, chegou perto da meta do Gamba, e ali o Gamba tentou fazer aquela zona, se segurar todo mundo para não dar opção de passe, e ninguém viu o Yamada se esgueirando por trás da zaga e recebeu sozinho o toque no pé. É claro que também teve um vacilo individual ali do Fukuoka, o zagueiro Fukuoka do Gamba, camisa 2, que não seguiu, né, o Yamada de perto. O Yamada recebeu tranquilamente e fez o gol de empate, né? O Higashiguchi voltou nas últimas rodadas, mas e até jogando muito bem o Higashiguchi, até sinceramente, se não fosse Higashiguchi no gol contra o PSG, o Gamba tinha tomado pelo menos uns 10 gols, e no jogo contra o Cereço, o Gamba também teria tomado uns 4. Higashiguchi defendeu muito na medida do possível. 1-1 parecia até muito bom para a equipe do Gamba Osaka, que praticamente defendeu quase todo o jogo, e no finalzinho o Jean Patrick recebeu uma bola e deu uma puta de uma pancada de fora da área. A bola morre numa trave, cai no outro lado do gol, sem chance nenhuma para o Higashiguchi defender, e o Gamba perde pelo placar de 2-1. E aí eu tava dando uma olhadinha, Elias, em algum site sobre a questão da rivalidade, né, Gamba e Cereço, e a rivalidade é até muito triste, né, para a equipe do Gamba Osaka, né? Vendo claramente, não dá pra gente saber todos os confrontos, porque é muito número e os sites americanos acabam não ajudando muito nisso, mas a última vitória do Gamba Osaka dentro da J-League, né, contra a equipe do Cereço, foi em 2019. Então, antes de 2019 para cá, dentro da liga, né, dentro da J1, o Gamba só venceu em 2019, depois nunca mais. O Gamba conseguiria, depois de 2019, mais uma vitória em cima do Cereço pela Louvain Cup da temporada 2021, né, ainda na fase classificatória, não era nem no mata-mata ainda. Mas fora isso, Elias, de 2012, né, os últimos 10 anos, de 2012 para cá, o Gamba tem mais ou menos umas 7 vitórias, né? Tem aí uns 9 empates no meio desses jogos, e o resto só vitórias, em torno de 9 ou 10 vitórias da equipe do Cereço. Então, a numeração, né, do maior de Osaka realmente é meio contraditória, até porque nos últimos 10 anos está tudo muito equilibrado, e levemente, tá, a equipe do Cereço tem momentos muito melhores. Então, bem, dentro da liga, né, o Gamba já não ganha desde 2021, né, desde 2019. Né, tem uma vitória ridícula na fase classificatória, onde praticamente na Louvain Cup os elencos são muito mistos, ou até 100% reservas, onde o Gamba consegue uma vitória. Mas fora isso, né, é só empate ou normalmente vitórias da equipe da Cerejeira. Então, o nome maior de Osaka logo, logo tem que ser revogado, até porque o Gamba, se continuar assim, pelo menos 2023, não joga contra a equipe do Cereço. E esse buraco vai ser ainda muito mais baixo.
Complicado, complicado. Tiagão, sabia que rolou o lei do ex dessa rodadinha?
Aonde?
É em Kashima, Tiagão, no estádio de Baraki. Lá, Kashima e Kobe empataram em 1-1. O Osaka, que entrou no finzinho do primeiro tempo devido a uma lesão no Mutô, né? Mutô que, inclusive, se machucando pelo Kobe, também ficou de fora da seleção, na East Asia, né? Porque Como esse campeonato não é oficial da FIFA, você pode ser convocado, não precisa ficar concentrado. Você tem rodada da J-League, como o torneio tá sendo no Japão, tanto que até o Mizunuma jogou na rodada e tudo, e foi... Sabe como é que é, né? Enfim, Mutô entrou lá, se machucou, o Osako teve que entrar aí pra substituí-lo, né? E marcou de cabeça seu golzinho, né? O gol da abertura do placar. E não quis nem saber, comemorou, foi pra galera, ficou mostrando a camisa, batendo a mão no peito, lá veio com um malucaço, né? Quis nem saber. Inclusive o Osako que apanhou, né, o jogo inteiro aí, coitado. O pessoal do Kashima não quis nem saber.
Já sabemos o porquê, né?
Respeito zero, né, ao ex-jogador do Kashima aí. E no finalzinho, o Izumi, né, 42 pra 43 de segundo tempo, foi lá e empatou num lance até parecido com o gol do Kobe, né? E ficou no 1-1. O Kobe tá dando uma respirada de novo, né, Tiagão? Com esse empate aí, o time subiu pra 15º, inclusive passando o nosso querido Gamba, né, que você comentou aí do jogo, que tem 21 pontinhos. A primeira equipe na zona de rebaixamento é o Shimizu com 20, e o Lanterninho Júbilo com 19, né? E o Gamba tá naquela zona do agrião ali, com seus 21 pontinhos, né? E o Kashima teve uma pequena distância aí, né? Deu uma caída que estacionou nos 40 pontos, 5 a menos o Marinos, que é o líder no momento, né? E... O que, que eu ia comentar? Nossa, tô... Caduco é fogo, né, Tiagão? Você vê.
Ainda o Kashima conseguiu ainda esse empate, jogando praticamente o segundo tempo, quase assim, metade do segundo tempo, com um a menos, né? Que o Kimi Itaio foi expulso nesse jogo, né? Tomou o primeiro amarelo, depois tomou o segundo, foi expulso.
Então, era isso mim, que eu assim, ia falar, da expulsão.
Além da expulsão e tá por ainda um gol atrás do placar, foi muito pela questão de jogar o jogo dentro do mundo de campo, né? Então, dentro do Ibaraki e tudo mais, a equipe do Kashima ainda conseguia esse respiro. Se tivesse perdido pro Vissel Kobe, seria muito melhor pro Vissel Kobe e seria muito ruim pro campeonato pro Kashima. Apesar que nesse momento eu acho que qualquer rodada que o Kashima não vencer, e o Kashima já não vence há 3 rodadas seguidas, né? Tem essa pequena observação, tá deixando o Marinos, né, remar um pouco mais e meio que sonhar um pouco mais com esse título, né, Elias?
Isso. Marinos que inclusive nessa rodada empatou, né? Ficou no 2x2 diante ali da equipe do Sagatos. Fora de casa, um placar super importante. Embora não vença a 2 rodadas, né? Que você comentou, são 2 empates seguidos aí. Tá somandinho, né? O Léo Ceará abriu o placar de pênalti. Léo Ceará que despontou esse ano, né, Tiagão? Ele não teve um destaque tão grande na última temporada, mas essa temporada ele tem sido muito importante. Até pela saída do Maedinha, né? Ele conseguiu conquistar seu espaço na equipe, até levou um susto, tomou a virada do Sagan, né, que o Miyashiro e o Honsuko viraram o jogo ali no segundo tempo, mas o Mizunuma, o herói Mizunuma, né, que jogou muito bem contra a seleção de Hong Kong, foi lá jogar no Marinos também, emprestar aí um pouco da sua beldade em campo, né, Tiagão?
Empatou.
Tá jogando bem, menino. Tá uma temporada muito boa do Mizunuma. Claro que dificilmente vamos vê-lo na Copa do Mundo, né? Mas pro Marinos sim, aí...
Tá ótimo.
Tá bom, né? Tá quebrando um galhão. E deu números finais aí. E agora, com esse empatezinho, a equipe abriu 5 pontos do Kashima, né? Se tivesse vencido, a equipe do Sagan poderia ter aberto 7. Mas 5 já é uma boa distância, né? Pra dar aquela aliviadinha e tudo mais. Lembrando que Marinos e Kashima tem 22 jogos, né, Tiagão? E o terceiro colocado, que é o Frontale, tem 20, né? Então, tá com 37 pontos. Vencendo esses 2 jogos que faltam, pode chegar a 42 e passar o Kashima, né?
Não, seria muito bom, mas assim, até que esse empate, né, por tudo que a gente tá vendo que, por exemplo, a equipe do Sagan tá jogando, né, nessa temporada, e a única coisa que eu gostaria de falar sobre o Sagan é o seguinte: eu espero sinceramente que eles não enfiem, né, essa equipe no nariz, né, cara, porque a equipe tá organizada, é um 4-4-2 lindíssimo de se ver, funcionando bonitinho, diferente dessa algazarra, esse 3-5-2 que a equipe do Gamba Osaka joga, o Sagantosu joga um 4-4-2 assim, ó, fino, bonito de se ver. E a única coisa que um revés muito nesse jogo pra mim, Elisa, é que eu achei que o público tá muito baixo, né, apenas 8 mil espectadores, né, no Ekimae Real Estate Stadium, né, que é o estádio lá do Sagantosu, né, um estádio que tem capacidade para 24 mil pessoas, sinceramente achei muito pouco a questão do público. Até porque eu imaginava que o público já imaginava que seria um sacode, talvez, né? Então talvez isso deve ter afugentado um pouco o público, né? Mas o Sagan está jogando muito bem, está no meio da tabela, né? Sétimo, se não me engano, é sétimo ou oitavo colocado. Nono colocado, sétimo é a equipe do Hiroshima. E. Hiroshima não, do FC Tokyo, Hiroshima está em sexto, depois o Ural e depois o Sagan Tucson em nono. Mas assim, das equipes que não tem grana pra nada, né, o Sagan Tucson tá jogando muito bem, e jogou muito bem, né, contra o líder do campeonato, conseguiu dar um pouco mais de trabalho, mas sim, se tivesse vencido, teria sido muito melhor, porque enquanto o Kashima não vence, né, e o Frontale tá remando pra, né, pra tentar conseguir de volta aqueles pontos perdidos que, sinceramente, eu acho muito difícil, né, não sei se consegue ter tempo o Frontale pra isso. Por enquanto, dá pra gente dizer que o Marinos tá com a faca e o queijo na mão, né? Claro, tem todo o retorno pela frente, mas se saber administrar, né, o título de 2019 pode pintar novamente para a equipe de Yokohama.
Quem sabe, né, Tiagão? Aí, nem mais o mais otimista torcedor do Marinos esperava por esse título, né? Nem mesmo o Renan Teixeira.
Exatamente. Mas claro que o Kashima ainda, para mim, é uma equipe muito forte. Acho sim que este é o ano que o Kashima tem todas as condições de lutar pelo título. E se não vencer, claro que a pressão vai ser muito grande. Ah, Elias, sim. Já que a gente tá falando sobre equipes que tá jogando meio de um campeonato, eu separei pra gente falar também hoje sobre Kashiwa Reysol, né? Uma equipe que a gente fala até relativamente pouco no nosso podcast, e também uma equipe que faz tempo que a gente não conversa sobre ela, que é o Consadole Sapporo, né? O Sapporo em 14º, a equipe do Nelson Batista consegue a sua segunda vitória consecutiva, né? E agora que se coloca em quarto lugar. A equipe do Reysol, ele estava muito bem no campeonato, tava aí uma sequência de 4 ou 5 jogos sem perder, com vitórias e alguns empates, conseguindo pontos muito bons, depois teve um apagãozinho, 3 derrotas consecutivas e agora consegue 2 vitórias consecutivas. Diferentemente da equipe do Consadole Sapporo, que não tá tendo ali uma sobrevida tão grande como o Vissel Kobe, que saiu de último e consegue ali praticamente 4 resultados positivos seguidos, a equipe de Hokkaido consegue nesse momento, né, tá nesse momento com nos últimos 5 jogos com uma vitória, 3 derrotas, 3 derrotas e um empate no meio de tudo isso. 14º colocado, 3 pontos de diferença para o Gamba Osaka, né, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. E o jogo foi até bem interessante e, sinceramente, eu assisti assim, pô, eu quero ver, faz tempo que eu não vejo um jogo do Sapporo, quero ver como é que tá essa equipe em 2022, até porque, dependendo dos jogos, tem que escolher um jogo ou outro para assistir. E o que eu vi foi o seguinte, Elias, uma equipe que tenta, até faz tempo que a gente não conversa sobre isso, né, mas é incrível como o Petrovic não muda o estilo de jogo dele, né, o Petrovic sempre vai ser o Petrovic há muito tempo, e o Petrovic tá ali em 2018 no Sapporo, né, já são 211 jogos, né, pela equipe, toda uma história sendo construída, todo um jeito de jogar, mas infelizmente a equipe é limitada, começando infelizmente pelo grande goleiro, né, que o Elias adora, que é o Sugenão da Massa, que tomou um gol de cobertura aos 2 minutos de jogo, né, o Kamijama conseguiu um lançamento lá, né, da meta da equipe do Reysol, a bola veio pingando, acabou caindo nos pés do camisa 2 da equipe do Reysol, né, o Mitsumaru, e o Mitsumaru viu ali o Sugeno muito adiantado para tentar abafar o lance, deu só um toquinho por cima e 1-0, né? Então esse 1-0 logo, né, aos 2-3 minutos de jogo, meio que matou completamente aquela tática do Petrovic, tanto que você vê diretamente ele no banco de reservas, colocando a mão no rosto, tipo, claro, assim, tipo, nossa, tudo que eu pensei para esse jogo, que era talvez se retrancar, segurar um pouco mais, jogar no contra-ataque como as equipes deles faziam antes, acabou indo por água abaixo. Ainda perdeu o Kaneko ainda, talvez por questão física, né? Teve o Daigo Nishita que entrar ali no segundo tempo, no primeiro tempo. Durante todo o primeiro tempo, a equipe do Reysol, obviamente, foi muito mais aguerrida, jogando em casa, né, mostrando ali o seu poder ofensivo, né, o Sinho gargalhando, né, vendo ali os meninos jogar dentro de campo. No segundo tempo, a equipe do Sapporo teve algumas chances ali, né, em conseguir algumas coisas. A bola não chegava muito no Kuroki, né, que já é um pouco mais velho, não consegue fazer tantas coisas sozinho. Né, e o Komai e o Aoki, camisa 14 e 11, até tiveram algumas chances de finalização, mas teoricamente o jogo foi todo da equipe do Caxias Reysol, que ainda teve um gol impedido ainda na metade do segundo tempo, que poderia ter feito o segundo sem muitas dificuldades. No final das contas, esse ferrolho, né, que a equipe do Petrovic joga, deu até que pouco certo, porque a equipe ficou com mais posse de bola do que o dono da casa, a equipe conseguiu mais finalizações de fora da área, conseguiu mostrar um pouco mais de poder ofensivo, enquanto a equipe do Caxias Reysol, mesmo jogando em casa, fez aquele beabá, fez o gol aos 3 minutos, esperou, viu que a equipe do Sapporo cansou e meio que dosou o jogo, né, a malandragem ali do Nelson Batista, que já passou dos 417 jogos, né, como em duas passagens, né, pela equipe, e aí tem números excepcionais, que eu estava até dando uma olhadinha aqui, só nessa última passagem, que é de 2019 até esse momento, né, do Nelson Batista pela equipe do Caxias Reysol, que teve rebaixamento, teve toda essa história que quem já é velho da casa já sabe, o Nelson tem números muito positivos, né, são 164 jogos, né, nessa segunda passagem, 74 vitórias, 31 empates, 59 derrotas, né, já fez 246 gols a sua equipe, tomando tomando 185 gols, né, então fez muito mais do que tomou, e já que eu fui atrás desses números, fui também atrás do número do Petrovic, né, 211 jogos pela equipe do Sapporo, está na equipe de 2018, tem 77 vitórias, 55 empates, 79 vitórias, né, e aí um revés um pouco mais negativo nos gols, tem 313 gols a favor e tomou 337, né? Então Petrovic sendo aquele Petrovic do tudo ou nada, né? Ou vence por goleada, ou toma goleada, ou vence por um placar elástico, acaba tomando empate no final. Então uma equipe muito ofensiva que infelizmente não está deixando a torcida do Sapporo tão feliz, mas ainda assim é um dos trabalhos mais longos aí dos últimos anos junto com o Nelson Batista dentro da J-League, e sempre vale aí a menção honrosa. Mas a grande verdade, Elias, é que talvez o Reysol não tenha, talvez, ainda acho que o Reysol ainda falta algumas peças de reposição para poder lutar por uma vaga na CL, e o Sapporo, se não abrir o olho, pode sim ser passado pelo Kobe já na próxima rodada, e pode sim ser uma equipe que pode estar lutando amargamente por essa 16ª colocação que o Gamba tem hoje, e que ninguém quer, né, terminar o campeonato em 16º e fazer playoff com a equipe da segunda divisão.
Complicado. Tiagão, fechando a rodada aqui, os outros jogos só passando os resultados, pessoal, não ficar de fora. O Chimizu perdeu em casa por UAL por 2-1. O Belmar ficou no 0-0 com a Vispinha. O FC Tokyo ganhou do Júbilo por 2-0. E o Kyoto empatou em casa com o Hiroshima pelo placar de 1-1. O Hiroshima que jogou duas vezes na rodada, né? Jogou contra o Kyoto, jogou contra a China.
E vou falar pra você, hein? Contra a China não jogou tão bem, não. Contra o Kyoto, beleza. Mas contra a China.
Contra a China só empatou, né, Thiago?
Exatamente. E claro que a Copa do Leste da Ásia será assunto da semana que vem do Rio Maru. Então logo, logo a gente fala sobre isso também.
Fiquem de olho. Galerinha, só recapitulando pra vocês: o líder ainda é o Marinos com 45 pontos, seguido do Kashima em segundo com 40. Equipes que estariam direto na ACL. Em terceiro, Frontale com 37, com dois jogos a menos. Né? Lembrando que o Marinos e o Kashima tem 22 e o Frontale tem 20. Né? Em 16º, Gamba Osaka, na zona do Agrião, ali com 21 pontinhos. Abrindo a zona do rebaixamento, o Shimizu com 20 pontinhos. E na lanterninha, o Júbilo com 19, que já não ganha muito, muito tempo. Já são 4 derrotas seguidas. Artilharia, temos um empate, Thiagão. O Edinha e Léo Ceará com 10 golzinhos, seguido de Peter Utaka, o Tacão da Massa, o imortal Utaka, né, que não tem prazo de validade, com seus 9 golzinhos.
Muito bom.
Thiagão, sabe o que tá bom também, rapaz?
O quê?
A J2, cara.
O Albiriscão tá deixando você sonhar, Elias?
Mais ou menos. Não, mentira. O Obrex que tá se redimindo da temporada passada, ele vacilou, né, Thiagão? E agora tá bem. Tá conseguindo pelo menos ficar na parte de cima da tabela. Tivemos dois jogos com problema de Covid-19 também, Thiagão, que foi entre Mito e 8 Trinity, Jeff United e Kofu, né? Alguns integrantes aí tiveram o resultado positivo para Covid e o jogo não pôde ser realizado, né? Os demais jogos aconteceram normalmente, né? O Orochi Kumamoto moeu a equipe do Tsuyagin por 3-0. O Verde perdeu em casa o clássico para o Yokohama por 1-0. O Grula Morioka perdeu para o Matida em casa por 3-1. Albrex 2, Fadion no Kayama 3, inclusive meu amigo do peito, né, Tiagão? Mitchell Duke fez um dos gols, né? Duke. Vortis e Ryukyu ficaram em 0-0. Sendai perdeu em casa por Nagasaki por 2-1. Por isso que eu não me empolgo com o Albrex, né? Montedio perdeu em casa para os Aspa por 1-0. Totig 2, Renofa 1. Omiya e Blobits ficaram no 0-0, né? Olha, com esse resultado, o Mia tá na zona de rebaixamento. Olha o esquilinho aí na penúltima colocação com 25 pontos. E o Lanterninha, o coitadinho do Ryukyu, com 21, né? Parece que perdeu toda a força do ano passado. A parte de cima da tabela tá a seguinte situação, Tiagão. Yokohama, líder, 57 pontos. Albirex, apesar de ter perdido, deu sorte, porque o Sendai também perdeu, né? O Albirex continua na segunda colocação com 54. Agora, o pessoal do playoff. Sendai, 51. Nagasaki, 46. Fadiano, olha o Fadiano, hein? 44. E fechando a tabela, Roasso Kumamoto com 44 também. E babando ali embaixo, temos o Matida Zelvio com 40. E o Oita com... Aliás, o Matida Zelvio com 42, né, Tiagão? E o Oita com 40, tá? Tá embolado o negócio, hein?
E se a gente quiser sonhar de verdade, temos o Jeff em nono com 37 pontos. Mas aí é sonhar demais, né? Beleza, o Omiya pelo menos parou de perder, né? Veio de 3 derrotas seguidas, que agora tem 3 empates seguidos. Agora se a tá loja empatando. Funciona, agora são 3 vitórias seguidas. Né? Então, assim, tá realmente muito complicado. Mas assim, isso que ele já esteve pior na competição. Agora tá menos pior. E apesar de tudo, tá um ponto fora da zona de rebaixamento. Então eu ainda acho que o Omiya se salva nessa competição. Agora, na parte de cima da tabela, estou muito feliz aí por esse campeonato que eu não esperava do Yokohama FC, né? Por enquanto líder, tem muita coisa para acontecer, mas líder, né, em 28 jogos, já foi uma boa parte aí do campeonato. E vamos ver o que acontece aí para mim, que eu até falei no programa da última vez, que para mim eu acho que até o Oita dá para a gente pensar em brincar um pouco nessa tabela. Não acho que do nono para baixo realmente tenha muitas chances reais, mas putz, é muito pouco, né? Tem matematicamente, se você for forçar muito a barra ali, dá para você falar que até, né, até o Kanazawa ali, que é 13º com 35, dá para escalar esse pelotão aí, mas é muito ponto, é muita rodada, então vamos aguardar. Se por enquanto terminasse assim, eu ficaria muito feliz, né, com a volta do Yokohama, né, e viria o desespero de Elias com o Mia lá embaixo. Então, por enquanto, tá beleza.
Pra você tá bom, né?
E a J3?
A J3, nós temos aí o nosso querido Kagoshima United na liderança com 38, seguido por Iwaki em segundo com 37, mas o Matsumoto Yamaga tá com 37 também coladinho. Lembrando que a equipe não pontuou nessa rodada, tanto o Iwaki quanto o Matsumoto não jogaram, né? O jogo foi adiado, inclusive seria o jogo para quem ia ficar em segundo, né? Então a partida não ocorreu. Não, eu confesso a vocês que eu não sei o motivo, mas provavelmente deve ter sido a Covid, né? Infelizmente. Os outros resultados, ó. O Azul Claro perdeu em casa pro Mabari por 1-0. Fukushima 3, Gainari Totori 2. Fujieda 3, Gravans 1. Olha esse bom tempo. Sagamihara 2, M3.
Pô, peraí. Calma, peraí. Eu falei, eu vou ver o Sagamihara. Eu vou ver. Esse final de semana eu vou ver o Sagamihara. Foi lá, pipocão, 6 horas da manhã. Vou assistir isso aqui, né? Vai destruir hoje. 36 minutos, 2-0, Rio. Eu falei, puta que pariu.
Ah, olha o rolê do fim. Não, depois fala que casar é bom, né? Olha o evento pós-casamento que o Thiagão me arranja. Não, vou aí assistir beleza. Essa gamiara no fim de semana.
Não, aí beleza. Aí no segundo tempo, aí empatou. 80 minutos, tá 2-2. Ando e o Kido empatou. Falei, putz, 2-2. Eu acho que se forçar muita amizade, eu acho que a gente consegue. Até porque o homem tava em campo. Eu falei, vai sobrar pro Jimotão da massa e o cara vai dar, né? Vai dar aquela bike monstra. E aí acontece, 83 minutos, 3-2. Errei, meu. Fui dormir puto da cara. E é isso.
Você viu?
Não vejo mais jogo do Real. Não vejo mais jogo do Sega Mega esse ano.
É, pergunta que não quer calar. Você viu na televisãozinha grudada na parede lá ou viu no computador?
Eu vi no computador, vi no computador. Não, não merecia a minha televisão esse jogo.
O Thiagão que esses dias fez consultoria comigo, né? Eu ia perguntar qual era o melhor suporte de parede. Exatamente. Para pôr a TV.
A amiga é pra essas coisas, vou falar até de J-League é suporte de televisão.
E eu passei boas dicas aí.
Exatamente, muito obrigado.
É, de nada. Continuando aqui. É, mas quer falar de estádio, pergunta pro Nakamatsu. Bons entendedores saberão. É. O Fire Auri perdeu em casa pro Kagoshima por 1-0. O Gifu bateu por 2-1 com a Matamaré. Yokohama Sports perdeu pro Cataler Toemo por 2-1. E o Thiagão ganhou, né? Nagano, parceiro, 3. Tegevaharo, 2, Thiagão. Kagoshima, por enquanto, talvez pela sorte, né, do jogo ter sido adiado do Iwaki Matsumoto, ainda é o líder.
Uhum. Mas ainda muita coisa pra acontecer, o campeonato é muito longo. A única, talvez, coisa triste, assim, que eu tava até pesquisando seriamente sobre a J3 nos últimos dias, e Elias, existe uma conversa em coisa de internet, tá, gente? Isso que eu tô falando aqui não é nada, não é nada de pra ser levado a sério. Mas existe um trabalho, né, dentro aí da parte burocrática da liga japonesa, que falam que um possível rebaixamento e uma junção um pouco melhor com o JFL pode acontecer, pasmem, a partir de 2026 para 2028. Achei muito tempo. É claro que isso é especulação de internet, conversa de fórum, tá, gente? Isso aqui não é nada de cravando nada. Mas 2026, 2028 é muito tempo, cara. Até lá, a J3 vai perder muita questão de... Assim, vai se aclimentar um pouco melhor, as equipes vão ter muito tempo pra trabalhar. Mas assim, eu achei 2026 muito longe, viu? Eu queria isso pra 2024, mas bem, tô começando a perder as esperanças.
Complicado. Tiagão, a vida do nosso querido Suzuka Point Gathers não tá tão fácil, né? Assim, na JFL, cara.
Os irmãos Miura.
É, a dupla sertaneja japonesa, né? Os irmãos Miura estão penando ali na nossa querida JFL, né? Não estão conseguindo despontar. Empatou em casa contra a equipe do Mario Yasuo Okazaki, né? Por 0-0. É, o líder continua sendo o nosso querido Honda, né? Que é o... tem cadeira cativa na JFL. Poderia se profissionalizar porque tem uma boa estrutura, mas não quer. Enfim, continuando, o Verespa e o Tiamo ficaram no 0-0. Osaka 2, Tokyo Musashi no 1. Kagura Shibane 2, Criação Shinjuku 1. Veritien Mie 1-1 com o Sony Sendai. Raimiro Omori 2, Biwako Shiga 0. Kochi United 3, Honda Lock 0. Lembrando que o líder... é o Honda com 32 e o FC Osaka é o vice-líder com 30. Só sobe um, Thiagão. Fechamos aí todas as ligas principais do Japão.
Exatamente, galera. E temos J-League neste final de semana, tá? Rodada 23 acontece. Começando no sábado com o jogo de abertura, às 2 horas da manhã, finalmente um jogo no horário legal. Mas aí, talvez, não sei se a galera vai se animar, teremos Consadole Sapporo e Nagoya Grampus, se tudo der certo, né, a equipe do Nagoya voltar a jogar nessa rodada. Tem um jogo às 2 horas da manhã. Todo o restante da rodada acontece no sábado, a partir das 6h30 da manhã, com jogos às 6h30 e às 7h. E o que não acontecer no sábado, teremos ainda um joguinho no domingo, finalizando a rodada com o Shimizu S, Pulse e Sagan Tosu. Dê uma olhadinha aí nos streams, procurem os links, sejam felizes e assistam a J-League 2022. Elias, muito obrigado, tamo junto, um forte abraço e até semana que vem.
Eu que agradeço, Thiagão, nos vemos na semana que vem, galerinha aí. Renomaru, levando o melhor futebol japonês. Pra vocês, galera. Valeu. Até semana que vem.
Abraço. Tchau, tchau.
Sayonara.